passamos a apresentar Escala Brasileira.
Estamos começando mais um Escala Brasileira. O convidado de hoje é Manassés de Souza. Tudo bem?
Tudo bem, seu Bidio. É um prazer estar aqui novamente, né? Depois de 8 anos. Muito legal, beleza.
É, muita coisa mudou de lá para cá. Hoje a Rádio Senado está indo em Natal, Cuiabá, Rio Branco, né? E em Fortaleza, terra
legal,
de origem. O que você conta da sua infância, daquele ambiente musical lá em Maranguape?
Ah, na minha infância eu ouvia muito Luiz Gonzaga, né? Tinha uma parte assim que eu ouvia muito que era Luiz Gonzaga, tocava no rádio. E ouvia muito também Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo, Abel Ferreira, que eu tocava na rádio, por incrível que pareça, na época.
Só o filé, hein? Só o filé.
Tocava e tocava bastante. Então as músicas eram conhecidas, músicas instrumentais. Tinha muitas músicas instrumentais conhecidas, de Lermano Reis e tudo. Então eu fui criado nesse ambiente aí, ouvindo também nas feiras livres, aquelas coisas do repente, da viola, da embolada, do coco, isso aí tudinho. A mistura toda aí, eu fui crescendo ouvindo isso aí.
Tem algum desses temas que você podia puxar no violão aqui?
Ah, tem o Algodão Luiz Gonzaga, que eu gravei, né?
Sabe, faz aqui no estúdio, não tem que esperar, é aqui mesmo. Manassés de Souza, no estúdio da Rádio Senado. Acabamos de ouvir Algodão, que é do Luiz Gonzaga.
Luiz Gonzaga e Zé Dantas.
Zé Dantas. Ô Manassés, você de Maranguape, você foi para França ou ainda teve alguma coisa?
Não, ainda passei por São Paulo, né? De Maranguape. De Maranguape, primeiro eu fui para Fortaleza, né? Porque para mim era outro país também,
né? Caminho natural, né?
É, de Fortaleza eu conheci o pessoal do Ceará, o Roger, a Tete, o Ednardo, o Belchior. E a gente acabou indo para São Paulo para gravar um disco com eles e tudo. Fiquei lá em São Paulo, fiquei um ano e meio em São Paulo tocando e... Tocando em boate, tocando em tudo quanto é canto.
Então você é membro efetivo e militante do pessoal do Ceará?
Eu sou membro honorário, porque já existia, eles já tinham gravado o primeiro disco, né? E eu fui como músico também, músico acompanhante. Na época eu era músico acompanhante, ainda não tinha um trabalho próprio meu, né? Eu era muito novo, tinha 17 anos. E não tinha um trabalho meu, eu fui como músico acompanhante. Depois que eu fui para a França, que lá eu comecei a fazer um trabalho autoral e tocar em restaurante.
Mas como é que foi esse convite? Como é que você foi parar na França?
Foi meio por acaso esse convite, porque eu estava morando em São Paulo e nessa época eu dividi uma casa em construção, uma casa em reforma. Tinha um francês lá que era amigo da gente, gostava muito de música, e ele comprou uma casa de 12 quartos perto do Pacaembu. E começou a reformar a casa. E a gente estava sem ter onde morar. E ele ofereceu a casa os quartos que não estavam sendo reformados. Eles iam reformando a casa e a gente ia indo E eu fiquei um ano morando nessa casa. E no final, o Belchior também foi para lá, porque também tinha sido despejado do apartamento que ele morava, né? Na época ele já tinha problemas com
a grana. Despejo, né?
Aí o Belchior foi morar lá e um amigo dele foi visitar ele lá, um amigo dele de Fortaleza, que estava no Brasil atrás de músicos para formar um grupo que onde ninguém se conhecesse, que tinha que ser um negócio para as pessoas. Porque ele era diretor musical de uma boate lá em Paris chamada Via Brasil, uma boate que fez muito sucesso em Paris.
Nos anos 70.
Era a boate da moda, né? Então eles levavam alguns grupos e dava problemas, porque o cara mafioso chegava lá, não era o que eles tinham prometido e tudo. E como eram grupos formados, ficava mais fácil as pessoas tomarem uma atitude, não tocar ou não ir. Então eles mandavam escolher um de cada lugar separado, e as pessoas se conheciam no aeroporto e no dia seguinte já estavam tocando lá.
Olha, né? Só dividir para governar, né?
Exatamente. Então esse cara estava no Brasil para fazer isso. E o Belchior, que morava comigo nessa época e me indicou, ó, pô, leva o mano aí. Eu falei, ele não me atrapalha mais aqui, porque ele namorava comigo lá dentro do quarto, ele levava a namorada dele pra... E eu ficava fingindo que tava dormindo, né? Mas aí o Belchior falou, pô, leva o mano aí. Pronto, ele acabou me levando. Daí de São Paulo fui pro Rio. Do Rio tirei passaporte, essa coisa toda. Eles bancaram tudo, passagem, eu fui pra lá.
Foi
um
impacto pra você, né? Esse choque cultural.
Foi muito grande.
Época você começou a compor também?
Nessa época, na França, eu comecei a compor.
Qual é a música que você poderia mostrar um trecho aqui pra gente?
Eu fiz a primeira que eu fiz assim foi uma música chamada Olho d'Água. E tá no meu primeiro disco.
Você encontrou na França, Manassés, algum resquício de uma linguagem musical que foi conservada nessa viola do Nordeste, da tradição musical nordestina? Você viu alguma referência lá?
Eu vi muita coisa da música árabe, né? Eu acho que a música nordestina ela tem muita a ver. Por isso que eu me identifiquei muito com a música árabe e com a música indiana, principalmente Ravi Shankar, que lá em Paris eu comecei a ouvir Ravi Shankar e, inclusive... O meu primeiro disco tem um crítico lá do Rio, do Jornal Globo, que ele fez essa ponte, disse que ele achou que eu ouvia muito Ravi Shankar e que a minha música tinha influência de Ravi Shankar, como tem influência da música árabe também. Eu acho que a música nordestina, toda ela tem a influência da música árabe. E isso, eu me identifiquei demais com essa música, com essas duas músicas aí.
Essas linguagens.
A árabe e a indiana.
Muito bem, vamos ouvir alguma coisa dos discos? O que você quer chamar?
Poderíamos ouvir, se tiver aí, Valsa para Gibran, do disco Revendo Amigos, que é uma música que eu gosto muito. E toco muito pouco em show também, porque a gravação dela foi muito bem feita com Dominguinhos, aí fica difícil de reproduzir isso ao vivo.
Valsa para Gibran. Thank you.
Estamos apresentando Escala Brasileira.